fez uma referência à escalada inflacionista, mas aquilo que aqui trouxe é exatamente o mesmo que tinha referido no mês passado. Mas a situação não é a mesma. A situação agravou-se. E ela está-se a agravar dia após dia e vai-se continuar a agravar em 2023. E a resposta do Governo qual é? É impor aos trabalhadores o empobrecimento. É impor aos trabalhadores a continuada perda de poder de compra. E isto é profundamente inaceitável, porque aquilo que falta aos trabalhadores na valorização dos seus salários é aquilo que o Governo tem imenso para, em isenções fiscais, em benefícios fiscais, em subsidiação para os grupos económicos. A senhora ministra aqui referiu que era importante o equilíbrio, que era uma proposta com equilíbrio esse tal acordo, que era importante a sustentabilidade orçamental e a sustentabilidade da vida dos trabalhadores da administração pública. E a estabilidade, e a sua segurança, e a confiança, e a garantia que este ano e em 2023 vão ter condições para continuar a cumprir com as suas responsabilidades e os compromissos que assumiram. É isto que o Governo não dá resposta, por opção política, porque no Orçamento de Estado a que fez referência na sua intervenção, ao invés de valorizar os salários e de recuperar e valorizar o poder de compra dos trabalhadores, a opção do Governo foi bem diferente, foi de facto umas mãos largas para os interesses dos grupos económicos. Mas eu gostaria aqui de uma forma mais concreta de lhe dizer o seguinte, Senhora Ministra. Os dados da inflação do INE para novembro referem 9,9%. Os produtos energéticos cresceram, aumentaram 24,8%. Os produtos alimentares não transformados 18,4%. A perda acumulada, a inflação acumulada de 2009 a 2021 é de 12,2%. Somando a 2022, estamos a falar quase de 20% de inflação acumulada nestes últimos pontos, nestes últimos anos. E aquilo que o Governo fala é de um aumento da massa salarial em 5,1%. Ó, Senhora Ministra, isto é gravíssimo. Salarial. Da massa salarial, nem sequer é do salário. Isto, de facto, é gravíssimo. E a questão que eu gostaria de lhe colocar, Senhora Ministra, é se o Governo vai, de facto, insistir nesta perda de poder de compra, empurrando os trabalhadores para o empobrecimento, ou se, de uma vez por todas, vai avançar num verdadeiro processo negocial com as estruturas representativas dos trabalhadores para que os salários recuperem o poder de compra e para que sejam efetivamente valorizados.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, aqui, quando discutimos o Orçamento de Estado, tive a oportunidade de apresentar aquela que é a estratégia do Governo em matéria da administração pública. E é certo que o Partido Comunista Português não concorda com ela, mas também é certo que esta estratégia de forma equilibrada, aumentar o rendimento das famílias e continuar a cumprir e a ter contas públicas equilibradas, porque essas são o garante, não das próprias contas públicas, mas do caminho que podemos fazer de melhoria dos rendimentos das famílias, foi a opção política sufragada pelos portugueses e é por isso essa que o Governo aplica. Não vale a pena nós limitarmos a resposta que o Governo dá ao problema da inflação, àquela que é a atualização dos salários da administração pública. Ela é importante e por isso procurámos garantir que ao longo da legislatura, o caminho que definimos, permite mais do que recuperar a perda de poder de compra real que possa existir, mas ela não é a única e é por isso que é relevante que os salários mais baixos e que o salário mínimo nacional subam mais do que a inflação prevista para este ano. E é por isso que é importante que as rendas fiquem limitadas a uma atualização de 2%. E é por isso que é importante que não seja aumentado o valor dos transportes públicos. E é também por isso que é importante extraordinária capacidade que o mercado de trabalho em Portugal tem garantido de não ceder ao momento difícil que a economia vive, com a criação de 550 mil empregos desde 2015, com uma subida de 24% do rendimento mensal líquido até ao terceiro trimestre de 2023, com a redução muito significativa do número de pessoas em situação de emprego a tempo parcial, com aquilo que o Governo que o Parlamento se prepara para aprovar em matéria da agenda do trabalho digno. E é por isso que também é muito relevante o trabalho que estamos a fazer do lado da política de habitação para poder contribuir para que as famílias vivam melhor. É por isso que é importante medidas que em conjunto desenvolvemos, como as da tarifa social da energia, como as do aumento do abono de família, que aliás continuamos a aumentar ainda mais desde que o PCP entendeu não ter condições para continuar a acompanhar esta política de aumento de rendimentos, de melhoria das condições de vida das famílias, como fez até ao ano passado. A nossa resposta em matéria de função pública, a senhora deputada naturalmente pode discordar dela, está no seu legítimo direito e é até muito saudável para a nossa democracia. Aquilo que não podemos dizer é que não tenha havido um processo negocial verdadeiro. Temos procurado, desde a primeira hora, desenvolver uma negociação aberta com as estruturas sindicais, que vá além da atualização anual dos salários, que implique alguns temas que, como sabe, estiveram na agenda durante muito tempo, como a revisão da tabela remuneratória única, a revisão do CIADAP, que iniciaremos no próximo mês de janeiro, mas na qual já foi possível resolver um dos problemas, que era a dos pontos que se perdiam no momento da progressão das carreiras. E esse é um caminho de negociação aberto, muito sério, que pretendemos que seja alargado a outras dimensões, como por exemplo as da organização do tempo de trabalho, e portanto, senhora deputada, nós discordar podemos sempre, mas que o processo negocial tem sido franco, sério, intenso e assim vai continuar, isso não pode negar. Muito obrigada.
Obrigado. Tem de novo a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Sim. Muito obrigado, senhor Presidente. De facto, o PCP não acompanha opções que levam ao empobrecimento, que levam à perda de poder de compra por parte dos trabalhadores, porque é isso que o Governo está a fazer. Ó, Senhora Ministra, a Senhora Ministra faz referência às contas públicas quando falamos dos salários dos trabalhadores e do equilíbrio que é necessário. Então, e para transferir 3 mil milhões para as empresas do setor energético? Aí já não há problema com as contas públicas. É porque esta é que é a grande questão que aqui está em cima da mesa, que é a transferência de recursos do trabalho para o capital, porque aquilo que deveria estar a ser aqui decidido perante a situação que vivemos neste país, porque a inflação é 9,9%, mas os bens alimentares, por exemplo, não transformados, são 18%. A energia aumentou 25%. Estamos num período de inverno em que muitas famílias não têm sequer condições para se aquecer, porque não têm condições económicas para o fazer. E a senhora ministra vem falar de equilíbrio, vem falar de contas públicas, quando as pessoas e as famílias, os trabalhadores, estão cada vez as suas condições de vida estão-se a agravar, de facto, com isto. O PCP, não contam com o PCP para isto. E, portanto, eu queria também colocar ainda o seguinte, senhora ministra, é porque os preços vão continuar a subir e vão continuar a subir em 2023. E aquilo que aqui está evidente é a insuficiência das opções por parte do Governo para travar este agravamento das condições de vida e este empobrecimento. Ainda esta semana, o Governo decidiu atribuir mais 240 euros a famílias de maior vulnerabilidade. Sabe o que é que isto revela, senhora ministra? Para além de ser uma abordagem pontual, face a um problema estrutural com que estamos a viver, o que revela é que o Governo, de facto, não tem adotado as medidas que são necessárias e aquelas que são é valorizar nos salários, porque os preços vão aumentar todos os meses. Exatamente. E aquilo que dá a resposta para os trabalhadores todos, incluindo os trabalhadores da administração pública, é a valorização dos salários. Senhor Presidente, para terminar, gostaria ainda de fazer uma outra questão relativamente à TRU, relativamente às progressões e às carreiras, porque outro elemento fundamental é valorizar as carreiras, mas isto não pode ficar somente nas palavras, tem que ser no concreto. E eu gostaria de perguntar à senhora ministra o que é que pretende o Governo fazer para que efetivamente a reposição, a valorização e a progressão das carreiras sejam uma realidade, porque hoje quando um trabalhador ingressa na administração pública, nem sequer tem perspectiva de chegar ao topo da carreira, porque não é possível. E portanto esta é uma necessária questão, que é preciso resolver e ter carreiras valorizadas, porque é isso que permite também valorizar a administração pública. Muito e os obrigado. Serviços públicos são prestados ao cidadão.
Para responder, tem a palavra a senhora ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que revela as medidas que o Governo ontem tomou em matéria de apoio às famílias e a 1 milhão de famílias é que o Governo cumpre aquilo com que se comprometeu. E foi o seguinte, quando ao longo do ano de 2022 a inflação foi variando acima daquilo que as instituições internacionais previa, o Governo comprometeu-se a ir acompanhando essa evolução com apoios que foram ou para todas as famílias, para todas as pessoas com salários até 2.700 euros em algum momento, ou com este apoio às famílias carenciadas. E quando olhamos para aquela que é a evolução dos salários que prevemos para o próximo ano, ela tem em conta a inflação que existiu para os salários mais baixos, com aumentos na ordem dos 8% e depois com um valor que varia, mas que não, tal como a inflação não atinge todas as famílias da mesma maneira, a proteção que é dada aqui aos salários e o crescimento dos salários não acompanha da mesma maneira. E é isso que revela as medidas que tomámos ontem. Julgo que o Partido Comunista Português não se opõe a que no momento em que a inflação evoluiu de forma mais grave do que aquela que estava prevista, nós acompanhemos e atualizemos os apoios que tínhamos previsto. No programa do Governo, um dos principais objetivos que assumimos é o de aumento do peso dos salários no PIB. E aquilo que propusemos em sede de concertação social e aquilo que faremos em sede na administração pública é precisamente a de, ao longo da legislatura, ao longo destes 4 anos, poder garantir esse objetivo de aumentar o peso dos salários no PIB. É esse o compromisso que assumimos, incluindo, como lerão em ambos os acordos, na verdade, o compromisso de poder voltar a olhar para a evolução de salários que ali está previsto, em função da efetiva evolução do PIB e da inflação. Senhora Deputada, refere ainda o tema da evolução nas carreiras. Esse é o tema que temos a partir de janeiro do ano 2023 na nossa agenda, a de poder olhar para o CIADAP, revendo no sentido de poder acelerar a progressão nas carreiras gerais, e é esse o compromisso que temos e que iniciaremos a negociação em janeiro. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, acabou de recuperar a ideia de que um dos grandes objetivos do Governo é aumentar o peso dos salários no PIB. Nós sabemos que a inflação em novembro foi de 9,8%. Entre julho de 2021 e outubro de 2022, o índice de preços, portanto a inflação, aumentou 11,4%. A Sra. Ministra falou aqui do acordo de rendimentos, do acordo para os salários da administração pública, mas o que nós sabemos, e é objetivo, é que o PIB cresce mais que os salários. É que os salários reais estão a regredir e há uma perda real e permanente do salário dos trabalhadores que não é compensada nem em dignidade nem em poder de compra com apoios pontuais. Ontem, ao mesmo tempo que nós sabemos que as pessoas estão a perder poder de compra, o Primeiro-Ministro anunciava que afinal vai ter uma folga de 1 mil milhões de euros em relação ao déficit que tinha previsto. Ao mesmo tempo que as pessoas estão a perder com a inflação, o Governo continua a dizer, que mantém o compromisso de reduzir o desequilíbrio imenso que existe na distribuição de rendimento entre o trabalho e o capital. O que nós sabemos é que entre 2020 e o momento em que estamos a viver, o peso dos salários no rendimento baixou 0,4%. E para o ano, os salários vão diminuir 2,4%. Isto significa uma transferência muito maior de rendimentos do trabalho para o capital do que aconteceu no período da Troika. Muito maior. E, portanto, Sra. Ministra, o que eu queria perguntar-lhe é, em 2022 e em 2023, quanto é que os salários vão perder no PIB? Ou seja, quanto é que aumentará esta desigualdade com as medidas do Governo?